tão sintonizado. É. Mas eu arrisco a dizer, Ana, mesmo não entendendo muito de futebol, de que quando eles jogam, eles treinam naqueles times, eles estão o tempo todo interagindo, integrados.
Não sabemos.
Então, em
não
cima,
parece.
A Copa não é assim. É. Eles são escalados de última hora, quer dizer, eles não estão habituados. É a impressão que dá. Você não acha isso também, não?
É assim, eu tinha muita expectativa também em relação ao treinador. O treinador Ancelotti, eu acompanhei os anos, muitos anos no Real Madrid, muitos anos noutros times, e é um grande treinador com uma grande história. Mas, não sei, eu estou a dizer isto, mas eu espero estar enganada, porque já noutros anos,
sim,
a Copa do Mundo foi ganha por times que começaram muito mal, sabia? Muitos times começaram mal e depois ganharam a Copa. Então a gente precisa estar sempre atento a isso. Só que misturado com isso, parece que há muita coisa que não tem lógica.
Sim.
Por exemplo, para mim, o jogador Endrick é um menino que deveria jogar. Eu não sei se de início, ou de meio, ou de fim, não sei. Mas é um menino que precisava jogar.
Um clamor geral, você só vê as pessoas falando sobre
esse menino, ele pode vir a ser um Pelé. Ele tem uma chama. Quando entra, não para enquanto não marca um golo. Ele tem qualquer coisa. Então, assim, não podemos ficar só na história de Pelé, ninguém vai ser como o Pelé.
Não.
Não, como o Pelé ninguém.
Tempos.
Mas pode ser outro.
São
outro Pelé.
Tempos.
Agora, se a gente trava, se não o deixa jogar, não sei, há qualquer coisa. Também há qualquer coisa que eu acho estranha com o Neymar, porque o Neymar já foi um grande jogador, ainda continua a ser um menino talentoso. Mas o mundo inteiro sabe que ele não tem comportamentos de atleta.
Concordo
mundo inteiro sabe que ele não tem comportamentos de uma pessoa...
Comprometimento.
De comprometimento. Porquê que insistimos
isso
com tantos jogadores bons que ficaram de fora? Eu fico com
eu
pena,
também.
Sabia?
Eu também.
Eu não tenho nada. Eu estou aqui a falar. Não sou empresária de ninguém. Não ganho dinheiro com ninguém. Mas eu fico triste porque vejo jogadores que estão... Há um João Pedro que joga no Chelsea. Há outros... Há vários jogadores que são muito bons. E estamos a tirar-lhes o momento... Por causa de jogadores que são mais velhos e que parece que vão dar alguma coisa. Claro que todos nós sabemos que o Neymar não está lá por causa do rendimento, não é? O Neymar carrega nas costas muitas marcas, muitos patrocínios, muitos apoios. O
pressão,
Neymar,
e hoje eu arrisco a dizer que também tem as bets, não estou dizendo
também,
que está,
também,
caso de Neymar, de algum jogador específico,
também.
Mas que está por trás do esporte,
o mundo
do futebol.
Já não existe esta coisa, por exemplo, você me chama sempre para falar da parte mental e da parte feminina. E eu fico triste por ver que a parte mental já não tem grande interesse. Ou tem a parte económica. Vamos chamar este jogador que traz mais apoios, que traz mais televisão, que traz mais dinheiro, que traz mais lucro para mim. É tudo bem, mas não se podia fazer tudo junto um pouco?
Também acho.
Podíamos ser um pouquinho mais justos. E passando para o feminino, não podemos também ser mais justos e, ao dizer que se coloca a arbitragem, colocar mesmo? Porque no início da Copa colocaram-se algumas mulheres na arbitragem. Mas nos últimos jogos...
Nós não estamos percebendo isso.
Quando a gente vê a equipe de arbitragem, eu estou vendo homens. Aí vem a arbitragem, homens. Sim, não tem que ser também... As mulheres não vão tomar conta da arbitragem, não é isso, mas... Quando se começa uma coisa, começa-se.
Exatamente.
Não é assim...
Mais representatividade.
Isso.
Ana, e com relação a Neymar, por exemplo, ele já estava machucado. Ele ainda não jogou, mas insistem. Sabe que ele é visado. Quando ele entra, ele é logo... geralmente
eu já ouvi um jornalista
espero
dizer,
que não aconteça.
Dizer que ele... Eu não sei se o número é correto, mas é mais ou menos isto. Já ouvi um jornalista dizer que ele, nos últimos dois anos... nos últimos dois ou três anos, teve 13 lesões. 13 lesões. Um atleta que já tem uma idade avançada e um atleta que, como eu falei, os comportamentos não são propriamente de pessoa que se cuida. Então, assim, um atleta que estava a recuperar de uma cirurgia ao joelho foi fazer uma festa no seu iate. Então, vejamos, não existe milagre. Se você não estuda, você não passa.
É.
Se você não treina, você não joga.
É verdade.
Se, agora, ele vai entrar em campo e os adversários vão deixar porque ele é o Neymar? Não vão deixar.
É.
Nós vimos o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, que é um jogador que a gente treina, diz, não é? Nós sabemos que ele só treina, só cuida-se, isso, e não sei o quê.
Isso.
Não jogou. A comunicação social falou até que Portugal jogou com 10 jogadores e uma estátua. Olha o feio que foi. Agora, assim, um jogador destes que cuida da alimentação, cuida de dormir, cuida de não sei o quê,
comprometido,
não conseguiu mostrar o que devia e o que queria, o Neymar vai mostrar o quê? Eu fico muito, muito triste porque, assim, na última Copa, Neymar teve uma lesão. Nós não sabemos se ele teve, se ele fingiu uma lesão, mas ele aparentemente teve uma lesão. E foi por isso que veio embora. No jogo
que
o Brasil ficou fora da Copa, quando ele percebe que a coisa não resulta, ele sai fora, ele cai fora. Foi assim, tentando colocar aqui um pouco da parte mental. Ainda ontem eu fiz um reels no meu Instagram sobre isso, que é: nós precisamos ensinar as crianças, precisamos ensinar os jovens e precisamos nós adultos treinar isto que eu vou dizer, que é: quando temos uma dificuldade, não dar desculpas esfarrapadas. Quando temos uma dificuldade, não dizer: ah, eu fiz isto porque estava a chover. Eu fiz isto porque a Márcia me disse não sei o quê. Eu fiz isto porque o Marquinhos não me falou como devia falar. Quer dizer, não é o problema, não é exterior.
Não dá justificativa, não é?
Então, assim, nós precisamos treinar isso como seres humanos.
Com certeza.
E depois,
Ana,
quando formos atletas, vamos ser melhores atletas.
Com certeza, Ana.
Agora, esta coisa de: ah, está tudo bem, tudo olhar para mim, mas estamos a perder, ah, tenho aqui uma dor. Não, isso. E pior, as crianças e os jovens olham para quem?
Sim.
Olham para os atletas.
São as referências. Eu mesmo, até com o meu neto, que eu enquanto ele estava com 3, 2 anos, eu digo que ele é o campeão, que ele fez isso. Mas já estou mudando, começando a dizer: faz parte perder, você não pode ganhar sempre. Porque a gente tem que preparar, mostrar isso, para não viver justificando e não se responsabilizando. Né? A autorresponsabilidade é fundamental no ser humano.
E não precisa
na
tirar
construção de caráter.
Mas não precisa tirar que ele é o maior. Porque, assim, você diz: ele é o maior, ele é o campeão. Mas depois, mantenha. Você é o maior, é o campeão. E aproveite e diga: você é o maior, é um campeão, porque, ó, eu vi que você estava triste e você deu a volta.
É. Eu vi incentivando
que você,
sempre.
Né? Eu vi que você deixou cair aquilo e você foi buscar. Eu vi que você ficou, a sua mãe o castigou e você ficou triste, mas depois percebeu e aceitou. Quer dizer, nós podemos aproveitar essa coisa de:
sim,
você é o maior, você é o campeão, e introduzir méritos práticos, sabe?
Sim.
Que lindo, você foi pegar o prato, você foi ajudar a mãe,
está vendo
como você é um campeão?
Sempre.
Entendeu? Juntar as ações.
Sempre. O elogio, valorizar. Tudo
ser humano
precisa.
Porque Neymar representa também um campeão que não dá muitas mostras de ser campeão. E isso é um erro, porque as crianças pensam: porquê é que eu tenho que me esforçar se o Neymar não se esforça e é campeão? Então, isso é perigoso, é muito perigoso. O que estamos a fazer é muito perigoso para o Brasil.
Sim.
Não é só para o Neymar e para toda a gente, é para o Brasil. Estamos a dar coisas erradas às pessoas.
Eu acho também, né? E o que é que você... quem é que você está mais gostando em campo?
Em relação às seleções?
Não, eu digo
do Brasil?
Os jogadores.
Ai, meu Deus. Eu não quero ser mandada embora do Brasil.
Não, cada um tem sua opinião.
Claro,
você está
claro.
Dando a sua.
Não, eu tenho gostado de todos. Eu vejo que todos estão a fazer um enorme esforço. E vejo que alguns, às vezes, estão um bocado perdidos ali, porque eu percebo que talvez não estejam na posição correta. Mas eu gosto sempre daquela força que o Vinícius tem. O Vinícius deve ser um menino muito difícil no dia-a-dia. Ser amigo do Vinícius, conviver com o Vinícius...
Vini Júnior.
Deve ser difícil, sabe? Porque ele é um menino irrequieto e brabo e assim, não é? Mas isso tem um lado bom. No jogo que nós empatamos 1-1, ele marcou o golo sozinho. Ele pegou na bola e eu vou resolver isto. Assim, isso me impressiona.
É verdade.
Impressiona-me num atleta que está
um jogador.
É, que está tudo difícil, está chovendo, está trovejando, está, ou então está um calor imenso, estamos sem água, avariou a máquina de não sei quê, não temos celular, e vem o Vinícius e eu vou resolver isto. E sim, isso eu também acho que o Vinícius tem uma pontinha de Pelé, no sentido em que ele vai,
de referência.
Vai. Só que é isso que eu digo, ele é um bocadinho brabo. E a brabeza é boa, mas também para convívio deve ser um menino muito difícil. Eu sou apaixonada pelo Hendrik. A vontade que aquele menino tem.
Aquele menino é
uma coisa impressionante. Eu fui à procura.
Aparecia ele, né?
Fui à procura de vídeos quando ele era pequenino, da história, né? Da história que, da vida, da dificuldade. E esse menino, já em pequeno, disse ao pai: não se preocupe, pai, que eu vou trazer comida para casa. E ele tem uma entrega e uma busca. Também já li que ele parece que é um menino difícil de convívio,
inquieto,
que ninguém gosta muito de conviver com ele porque ele é esquisito. Mas eu vou voltar para a psicologia esportiva. A psicologia esportiva fala na coesão social, na coesão da tarefa. A coesão social é o convívio, é o grupo se dar muito bem. Isso é bom, mas eles não estão ali para conviver, eles estão ali para ganhar a Copa. Então ele está lá na tarefa, ele é bom na tarefa, ele é coesão na tarefa, ele entra no campo, passa uma bola, ele passa bolas incríveis para os colegas marcarem golo. Então assim, ele é excepcional na coesão da tarefa.
Sim, sim.
Se ele não é tão bom na coesão social, bom, tudo bem, mas pensem, às vezes as pessoas dizem, o grupo dá-se bem, mas dá-se bem desde que sejam educados uns com os outros.
Respeitosos, né?
Eles estão ali para ganhar uma Copa.
Cada um com a sua diferença.
Você vai,
né,
perguntar aos mineiros lá no fundo da mina se eles se dão bem ou se eles fazem o trabalho deles? Você vai perguntar ao Marquinhos se ele se dá bem com a gente ou se ele carrega nos botões que deve? Assim, todos nós temos que cumprir. Então, ele cumpre. Se depois as pessoas são amigas e se dão bem, são educadas...
Melhor ainda.
A educação, eu acho que é obrigatória. Agora, então, são esses dois. Há mais jogadores, mas eu não... Eu estou um pouco... Os jogadores estão um pouco... Eu gosto muito do Marquinhos. Marquinhos também, para mim, é um relógio.
Oh?
É. Marquinhos é um relógio. Eu acompanho o Marquinhos no PSG, que tem lá portugueses também. Eu gosto de o acompanhar. Nossa, Marquinhos é uma âncora. Quando tudo está mal, Marquinhos está lá no seu sossego. Outro dia fiquei preocupada num jogo amigável, que ele fez um erro. Eu pensei, espera aí, quando o Marquinhos não está bem, e eu estou preocupada. Mas Marquinhos também. Então, hoje são estes três os meus eleitos.
E você, Marquinhos? Falando em Marquinhos, quem é que você mais aposta? Quem é que você está gostando mais? Eu já concordei com a Ana. Eu acho que eu estou endossando o que a Ana fala.
Eu gosto do Vini Júnior e o Hendrik. Que são jogadores mais raçudos, né? Que poderia ser todos os jogadores nessa mesma pegada.
Está faltando raça um pouco,
isso,
né?
Isso mesmo.
Acompanhar esse ritmo desses dois. Eu concordo com vocês também.
E permita-me só dizer uma coisa. Eu convido as pessoas, os brasileiros todos que puderem ouvir isto, que pensem, que sejam um pouquinho também, trabalhem um pouco a psicologia esportiva, no sentido de, quando as coisas não estão bem, não vamos xingar. Quando as coisas não estão bem, vamos ficar preocupados. Tipo, como vamos resolver isto? E olhar para eles e desejar que eles resolvam. Porque, às vezes, há uma tendência para... A equipe está a jogar mal. Não sei o quê. Mas isso não ajuda, gente. Então, nós agora só somos fãs quando está tudo bem?
É.
Quando ganhamos por 5, por 10, por 20?
É.
Não, a gente tem que ser brasileiro e tem que puxar pelo time,
exatamente,
pela seleção. Quando as coisas estão mal também. Então, vamos também trabalhar a nossa resiliência, a nossa confiança neles, né? E vocês, aqui no Brasil, me ensinaram que as correntes de energia são muito importantes.
Sim, sim.
Então, se vocês me ensinaram isso, eu estou lembrando. Vamos fazer.
Pratiquem.
Praticar com eles.
Eu tenho recebido, eu até coloquei na chamada que eu faço, eu tenho recebido postagem, dou muita risada, dizendo, até, fizeram até com um gatinho, dizendo assim: eu passo raiva, eu me chateio, mas eu, na hora do jogo, eu estou lá sentado, em frente à televisão, torcendo. Mas brasileiro é isso mesmo, né? A gente reclama, mas a gente, na hora, está lá, está lá vibrando.
Não é só brasileiro, os portugueses também fazem isso.
Também.
Quando corre mal, caem matando. Gente, vamos com calma. Não adianta isso. Isso adianta o quê? Para destruir mais? Aí está a correr mal e a gente ainda vai destruir. Não, vamos ser também... Vamos ser
coerentes, né?
E vamos ser fãs e brasileiros e adeptos nas horas todas, não é na hora boa só.
Ana, e assim, que seleções você acha? Depois eu vou perguntar ao Marquinho, viu, Marquinho? Vá pensando. Que são favoritas, né? Porque a gente está vendo a França, a Espanha, a Argentina, que é a nossa maior rival, o Japão, né? Eu fiquei tão feliz com a história de Cabo Verde.
Cabo Verde,
pela primeira vez participando, né?
Tem vários aqui. Olha, tem alguns que estão assim...
Alemanha.
Tem alguns que estão assim a mostrar que talvez tragam surpresa. Eu acho que Cabo Verde está a fazer um percurso sensacional, mas eles não têm...
A malícia ainda, né?
E não têm suplentes, porque isto vai durar 40 dias. Isto vai...
Primeira vez.
Então vai existir uma cartão amarelo, uma lesão,
sim.
Quê. Eles não têm estofo para aguentar tudo. Então, mas eu quero, queria
mais
que eles
jogo.
Passassem às 16 aves de final.
Jogo.
Tem jogo. E tem alma, tem raça.
Tem.
Mas assim, aqueles sérios, os sérios, sérios, sérios que eu vejo, França. A primeira que eu vejo é França. França é uma máquina. Minha Nossa Senhora. E eles marcam e sossegam. Outro dia marcaram, sossegaram. Aí o adversário, que é muito bom também, marcou e eles, em 30 segundos, marcaram outro. Tipo assim, eles, quando é preciso, ok. A França tem ali alguns jogadores que são sensacionais. Tem o Mbappé, que eu tenho sempre uma dificuldade em falar, que é muito bom. Mas há jogadores como um que se chama Olise, que é um dos avançados do Bayern de Munique. Nossa, é um menino, vai ser um jogador. Tem outro que é o... Como é que é? Doué, que ele é do Paris Saint-Germain também. Tem alguns jogadores que são artistas. A França é uma séria candidata para mim. A Alemanha, pelo seu historial, e também pelos jogadores que tem, também penso que vai dar.
Sim, sim.
A Argentina, gente... Eu nem sei, eu tenho uma coisa que eu sinto com a Argentina. Eu não sei se é feio o que eu vou dizer. Eu vou tentar dizer isto de outra forma. Eu vejo a Argentina jogar, eu fico com medo. Eu teria medo de jogar contra eles. Eles intimidam, eles ameaçam, eles são intimidadores. Aquilo me incomoda, sabia?
Me incomoda também.
Mas isso faz com que eles destruam quem aparece na frente. É impressionante, isso me assusta, porque... Quais são os times, os países que conseguem enfrentar esse temor, esse medo que eles colocam na frente das pessoas? Então, assim, não é porque eu gosto de os ver jogar, é porque eles intimidam e amedrontam. É uma forma de jogar que me incomoda.
Não, me incomoda, né? Também.
Então, estes três...
Japão.
O Japão é uma surpresa, mas eu não sei se o Japão consegue... chegar a esse nível, mas o Japão é sensacional.
Sensacional.
Marrocos não é brincadeira nenhuma.
Sim.
Marrocos é um dos melhores da África e é uma equipa cheia de jogadores que estão a jogar nos melhores times. A Espanha é sempre chamada, mas a Espanha não estou gostando muito de a ver jogar, mas a Espanha é a Espanha, né? Também é cheia de gente. Eu gostaria de dizer que Portugal também é.
Eu ia perguntar, eu ia falar
mas
agora
não,
nessa.
Mas não gostei de os ver jogar outro dia. Não sei, não.
Não,
não,
não lhe convenceu?
Não, 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 não. Porque assim, eu gostava de ouvir o Marquinhos. A velocidade. A Copa do Mundo está cheia de velocidade. Velocidade, é física, e é muito calor. A nossa seleção portuguesa já tem jogadores com 38, com 40, com 35. Eu estou a vê-los muito lentos. Eu não sei se nós temos velocidade para acompanhar quem vem. E aí, Marquinhos, o que é que você acha? Quem vai ganhar?
Eu estou contigo sobre a França. E a Argentina, para mim, é uma das seleções mais preparadas.
Uhum.
E por fora tem o Marrocos, né? Tem a Espanha, que pode dar um caldinho, e a seleção de Portugal também.
Mas
é bem entrosada, né?
Mas você não acha que eles não têm qualquer coisa ali? Não sei, está estranho. O primeiro jogo foi estranho. Mas e o Brasil? Eu gostava
de. Aquela pressão do primeiro jogo sempre reflete, né?
Também é. Só que outro dia eu dei conta que assim, o primeiro jogo é a pressão do primeiro jogo. O segundo é a pressão de que se você perde, você vai complicar suas contas. E a pressão do terceiro, que se você não se apura, vai-se embora. Então, assim, Copa é pressão. Copa é pressão.
E eu sinto que falta velocidade no Brasil.
É.
Também.
É. Não sei, há ali um entrosamento qualquer, há ali qualquer coisa que não estava a ter. Dizem que o treinador dá muitas regras, né? Não deixa isto, não deixa aquilo.
É?
Tem que obedecer.
Sim, você acha que está pressionando?
Não sei, não sei se isso. Outro dia eu ouvi uma destas jornalistas mulheres que falou bem, falou que, acho que não sei se era da UOL ou da Casa TV, que dizia que vir para trabalhar a seleção brasileira, que é muita criatividade. Claro, há uma ordem, há uma organização no campo, mas depois há uma parte muito forte de criatividade. Mas se vem um treinador que asfixia a criatividade, você está a asfixiar a melhor qualidade do brasileiro. Como é que você vai fazer? Como é que quer que o brasileiro floresça? Claro, eu volto a dizer, há uma ordem, há uma disciplina, cada um tem funções, isso. Mas há uma liberdade que tem que se dar. Quando o Endrick estava no Real Madrid, o Ancelotti deu-lhe um sermão dizendo, não deu um sermão a ele, deu um sermão para o mundo. Veio a público e disse, eu não admito que um jogador, quando está em frente à baliza, faça um... Como é que vocês... Aquela, não é chutar com força, é fazer um efeito, a bola por cima, sabe? Sim. Não sei como é que se chama isso aqui. Gente, como é que você pede a um jogador criativo que não pode... Você vai ter que chutar sempre forte? Um jogador... Eu lembro-me do Ronaldo Fenómeno, marcava golos quase sem força, às vezes... Não é preciso chutar forte, mas a dizer um jogador brasileiro que tem tanta criatividade, isto você não pode fazer, e isso estava assim, a deixar preocupada, porque realmente nós precisamos. E eu vou terminar esta parte dizendo que há uma parte da cultura que é muito importante. Você tem que saber respeitar a cultura.
Isso, perfeito.
A cultura brasileira tem que ser respeitada. Ah, mas eles são desorganizados. Organize. Ah, mas eles são não sei o quê. Faça, mas não tire a cultura.
Exatamente, Ana.
O tipo de cultura que a pessoa tem.
Isso, a gente vai encerrar com essa reflexão. A gente volta daqui a pouquinho, vamos ter intervalo comercial e a gente volta falando mais sobre futebol.
Ela fala mais que a mulher.
A voz das mulheres.
Cardeal FM, conectada em você. Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Vida distante é um desafio atrás do outro, né, não? E minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! Esse é o poder das escolas de tempo integral aqui na capital. Aproximam milhares de estudantes de um futuro melhor.
Rapaz, essa duplicação da Estrada do Derba vai desafogar o trânsito e vai melhorar geral. E quem vem junto é o VLT, pai, que vai mudar o meu subúrbio.
Pois é, o governo do estado também trabalha para adiantar o lado de Caíque e de milhares de motoristas todos os dias. É a duplicação da Estrada do Derba vindo junto com o VLT. E o programa Minha Casa Minha Vida, através da parceria Bahia Brasil, está realizando o sonho da casa própria das famílias baianas.
Coisa para fazer tem, mas eu tava indo trabalho, tô vendo mudança.
É, para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda para reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excel. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Salvador já tá no modo São João e o Centro Histórico no modo Arraiá da Prefis. É, de 4 a 23 de junho, as ruas estarão lotadas de bandeirolas no céu e sanfona no volume máximo. Confira a programação em salvadordabahia.com e venha pro nosso Arraiá com transmissão de jogos no telão. Você coladinho com seu par e a Prefeitura de Salvador colada com a gente. Arraiá da Prefis, do nosso jeito, no nosso coração.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito que o pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes, mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Cardeal FM. Conectada em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
O Brasil dá sinais de que está ampliando a representatividade de mulheres e de pessoas negras no topo do serviço público, mas ainda insuficiente. De acordo com pesquisas divulgadas nesta semana pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, de 2003 para 2025, a ocupação masculina em cargos de alto escalão caiu de 80% para 63%. Nos três níveis mais altos dos sete computados, em 2024 as mulheres ocupavam 30% dos cargos. Em 2025, essa média subiu para quase 40%. O técnico de planejamento e pesquisa do Instituto, Félix Lopes, que coordenou as pesquisas, aponta alguns motivos para essa inclusão.
Primeiro é a pressão social e as pressões normativas por maior diversidade, o fato de você ter políticas que estão recrutando mais mulheres, os processos de seleção, então o concurso nacional unificado teve uma seleção abrangente de milhares de pessoas para novas carreiras no executivo, tentou criar estímulos para o recrutamento maior de mulheres, então você tem várias ações que ajudam nesse sentido.
No recorte de raça, a predominância de pessoas brancas em cargos de decisão, como secretarias executivas e diretorias, também tem diminuído nas últimas duas décadas. Em 2003, ocupavam 80% dos cargos. Em 2025, caíram para 71%. Entre as razões, para Félix, está o Decreto 11.443, de 2023, que determinou a reserva de 30% de cargos comissionados executivos e de funções comissionadas executivas para pessoas negras. O decreto está sendo cumprido desde o ano passado.
Tem decretos que reservam um contingente de 30% dos cargos de alta direção para pessoas negras da administração federal. Tem um movimento que é o movimento de reclassificação, talvez a maior abertura para a negritude, faz com que as pessoas possam se reclassificar mais, se autodeclarar culpadas e negras. A pressão social, dos movimentos sociais.
Tendo em vista que as mulheres representam 51% da população brasileira e os negros, somando pretos e pardos, 55%, esse avanço ainda é considerado insuficiente para representar as pautas proporcionalmente no país. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta.
Voz das Mulheres.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Estamos de volta. Estou conversando com Ana Santos. Ana Santos, que é mestre em psicologia esportiva. Tem um currículo grande, mas eu vou resumir, que o tempo é curto. Eu tenho daqui, vou dar uma nota daqui a pouquinho. Estamos falando sobre Copa do Mundo e vamos falar já sobre as arbitragens femininas. Bom, vou dar um aviso. Fala minha gente boa, sabe que está ajudando a melhorar a vida da capital? O governo do estado. E são muitas vidas, viu? São estudantes tendo mais oportunidade com as novas escolas do tempo integral, são moradores do subúrbio que vão adiantar o lado com a duplicação da estrada do Derba, que está chegando junto com o VLT, e são famílias realizando o sonho de casa própria com o programa Minha Casa Minha Vida, que faz parte da parceria Bahia Brasil. Calma que não acabou ainda. O governo do estado também está melhorando a vida na capital com os novos hospitais estaduais, levando saúde para quem mais precisa e com as encostas recuperadas, levando mais tranquilidade às pessoas. E vem aí também uma estação subterrânea do metrô no Campo Grande, onde você vai sair na porta do novo TCA, que também está ficando uma beleza. Esse é o trabalho do governo do estado na capital. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente. É isso, Ana. Estávamos aqui, né, aproveitando aqui, atualizando, concordamos, com certeza, com, né, os destaques, com o que a gente espera, né, dessa competição mundial, o maior evento assistido do planeta. Mas também a gente precisa falar, né, sobre a arbitragem feminina, né? Porque, e depois a gente vai falar também sobre os grandes nomes do jornalismo. Uhum. E também tem uma referência que eu também gostaria de falar, que ainda não está nesse contexto de arbitragem, mas tem uma brasileira que ela está na Holanda, ela é radicalizada, né? Radicada na Holanda, eu estava pensando no país. E é responsável pelo setor médico da seleção de Curaçao. Então, tem muitas mulheres aí que precisam ser colocadas. E com relação à arbitragem, eu trouxe até um dado aqui, rapidinho, né? Diz que é um momento histórico, né? Que foi um total de 6 mulheres no quadro de arbitragem, que representa 3,5% do total. Você imagine que é um passo histórico.
Um passo histórico.
Né? E teve também um trio 100% feminino na partida entre República Tcheca e África pela primeira vez na história. Né? Foi a norte-americana Tori Penso, foi a árbitra principal, auxiliada por Brooke Mayo e Catherine Nesbitt. E além de Tori Penso, o grupo seleto contou com a árbitra central mexicana Katia Itzel. Os assistentes Sandra Ramírez, do México, e a VA Tassiana Guzman, da Nicarágua. Quer dizer, foi realmente feminino, né? Mas a gente precisa de mais representatividade. E você disse um dado, você deu um dado importante para a gente observar e para a gente comentar. Que a gente começou logo, né?
Com entusiasmo
bonito, dando bonito, visibilidade às árbitras, e depois a coisa foi mais...
É um paliativo, né? É tipo assim, vai ser histórico. Foi histórico e pronto, já está.
Pronto.
Porque agora não se vê mais mulheres e também eu não estou a ver, sinceramente, a colocarem as mulheres nos oitavos de final, quartos de final, meias finais.
Vai avançando.
Vai avançando a pressão e a importância e eu penso que isso não... Pronto, é assim, é um começo, é melhor do que nada. Mas é muito pouco.
Muito pouco.
Agora, em relação à arbitragem, é uma coisa muito interessante que há umas regras novas, não sei se sabem, mas penso que sabem, que há umas regras novas muito interessantes. Que as equipes estavam a fazer as coisas, a gente já estava habituado, não é? Quando um time ganhava, fosse, em que competição fosse, começa o goleiro a demorar a pôr a bola em jogo, começa o jogador a atirar-se para o chão, a queixar-se muito, a queixar-se do cotovelo, e depois não é bem o cotovelo, é na mão, e depois não é bem na mão, é no joelho. Quer dizer, o tempo vai... Aí quando vai pôr a bola em jogo pela lateral também demora 40 anos. Bom, colocaram umas regras novas na Copa que são muito interessantes. O goleiro tem 5 segundos para pôr a bola em jogo. Se o goleiro demorar mais de 5 segundos, é escanteio. Então, é uma pressão.
Grande jogador, pressão.
É, o jogador que coloca a bola lateralmente também tem, acho que são 5 segundos também. Se não marcar, vai perder a bola. Portanto, fica a bola para outro time. Também é uma pressão. E o jogador que fica ali na queixinha de ai, deixa-me queixar porque estamos a ganhar e eu preciso que o tempo passe, se queixar muito, eles mandam entrar o time médico, e isso significa que quando ele for tratado, tem que sair do campo e esperar, tem que esperar um minuto para entrar. Portanto, esses tempos de espera acabaram. Esses tempos de enrolar acabaram. O jogador que se substitui também, né? Ah, substituição. Lá vem o jogador lá do fundo. Cara, saia por aí. Não, vem a dizer adeus e não sei o quê, não sei quanto tempo. Também acho que tem 10 segundos para sair do campo. Se demora 10 segundos, o jogador que vai entrar no lugar dele também vai esperar um minuto. Portanto, tudo isto são coisas que estão, ajudam a velocidade do jogo.
Quem fazia a cera e catimbava...
Está a acabar a cera. Muito bem, eu bato palmas. Agora vem duas regras também que são muito interessantes, que é... Uma é, se algum jogador, numa brigazinha, né? Numa brigazinha de falta, de empurrão aqui, empurrão acolá, colocar a mão a tapar a boca e tiver um comentário com alguém... Ele tem de imediato o cartão vermelho. Não há cá amarelo nem nada, é rua. Outro dia aconteceu com um do Paraguai e ele, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Pois é, é tanto hábito que ele esqueceu. Então, quem põe a mãozinha na boca para falar alguma coisa a alguém, vai para a rua logo, não há mais brincadeira. E a última regra que eu vou dar, que é para o Brasil e para o Vini Júnior, é uma honra, é uma regra chamada regra Vini. Que
é grave.
Se alguém tiver um comportamento antirracista no campo, com gestos, com palavras, ou as pessoas que estão no público, o jogo para de imediato e eu só não sei o que é que acontece depois. Mas há paragem de imediato e ao, digamos, o castigo por antirracismo. Então, assim, por racismo, desculpa. Então, assim, algumas coisas estou muito admirada.
Sim.
Muito admirada e muito, muito agradada, porque sim, o futebol estava a virar uma briga. Gente, os jogadores, eu digo sempre isto precisa de passar para as crianças. Um jogo de futebol é um jogo esportivo, é uma competição saudável, não é uma selva. E não é um ringue, parece um ringue de boxe, de vale tudo. Não é assim. Não é.
Ana, eu acho que, eu espero que com relação a faltas também haja mais rigidez. Porque uma coisa é você disputar uma bola, outra coisa é você chutar a canela do outro.
Sim.
com a chuteira com os birros para poder quebrar. Eu acho que isso vai avançar.
É, você falou isso, vou interrompê-la porque aconteceu outro dia uma coisa gravíssima. Eu não sei se soube, mas já não sei com que time é que foi, meu Deus, eu não sei agora o time. Mas um time, eu não sei se foi. Bom, é um time. Ah, meu pai. É uma seleção que é a primeira vez que está a jogar no Mundial, acho eu. Não me estou a lembrar agora qual é o time. O jogador deu um chute na perna de outro e partiu-lhe a perna. Partiu a perna, assim, pau.
Já aconteceu com o meu irmão, que foi jogador de futebol.
Então, depois ficou com as mãos na cabeça, super aflito, mas o jogador ficou com a perna quebrada ali. Ele não sentiu dor. O jogador não sente dor.
Por causa da adrenalina, né?
É. Aí o jogador ficou... Há uma imagem que é o jogador com a mão na boca.
Eu acho que eu lembro
olhar
disso.
Olhar para a perna dele virada de lado.
Meu
eu não me
estou
a lembrar dos times. Agora estou...
Sim,
meu, meu Alzheimer está a avançar. Então, Ave Maria. Porque
eu, Ave Maria.
É, como é
mas
que
a gente,
chama?
É tanta coisa, mas eu lembro.
Foi um jogador, um jogador. É
eu
um dos melhores
disso.
Jogadores. Há um jogador... Veja se encontra aí, Marquinhos, por favor. É impressionante isso. E porquê? Porque... Eu até me pareceu que muitas vezes quando o jogador não tem experiência, vai à perna ou vai à bola, vai à... não pode ser.
Mas há maldade também.
Também. E esquecem que são colegas de trabalho. É o Coné, um grande jogador.
Há maldade, você concorda, Marquinhos?
Qual era o time com quem eles estavam?
Foi o Canadá e o Catar.
Então, foi o Catar.
O Catar,
é. Assim, eles são colegas de trabalho.
Meu Deus.
Por favor.
E
por
eu
favor.
Espero que isso tenha rigidez nisso
gente,
também.
Foi uma loucura. É, colegas de trabalho, vamos lá. Ah, tua... Uma coisa é você se dedicar ao máximo, outra coisa é fazer.
É injustificável,
loucuras,
devia ser inegociável, tipo assim, uma regra. Não tem um vá. Se você for uma disputa normal, né? Que às vezes você... Mas se você for de uma forma maldosa, né? Em cima do outro
não
jogador...
Você
devia ser mais rígido, porque a gente vê coisas
a gente já falou
absurdas.
Aqui, nós já falamos aqui muitas vezes nisso, mas é sempre bom falar nessa violência. Há uma coisa que é raça e outra coisa é violência.
É bem diferente, bem diferente, né? E também, Ana, fiquei triste porque... Não foi escalada nenhuma árbitra brasileira, nem assistente, nem representante para trabalhar dentro do campo no VAR. Não foi. Nenhuma.
Aí eu vou dizer uma coisa que eu acho, eu já tenho 59. Permitam-me que eu diga o que eu vou dizer. Isso aí é o presidente da CBF que tem que pressionar.
Sim, sim.
Eu acho.
Sim,
não é
duvida.
Só elas serem boas ou más. É.
Não.
O presidente da CBF tem que fazer esse jogo,
sim.
Essa política.
Sim.
Tem que ir lá dizer, aí, eu tenho aqui boas árbitras, vamos lá.
Em 2023, teve Daiane Muniz, ela fez história, porque ela foi a primeira representante do país a ser selecionada oficialmente pela FIFA para atuar na cabine do vídeo na Copa do Mundo 2023. Quer dizer, já aconteceu isso, por quê? Que não repete?
Isso deveria ser... Eu penso que é um jogo político, né? Eu acho que o presidente da CBF podia fazer esse jogo. É um jogo. Eu tenho jogador, eu tenho árbitros, eu quero.
Sim.
Não é? Não sei. Eu estou a dizer isto... Eu acho que não existe uma seleção. Tipo assim, sabe? Os atletas americanos, os atletas brasileiros, quando vão para as pré-olimpíadas... Eles competem primeiro no time, no país, para depois competir no mundo, né? Portanto, se calhar deveria haver uma seleção no país, um encontro para selecionar as melhores do país e depois no mundo selecionar as melhores árbitras para irem para a Copa do Mundo.
Sim.
Mas a gente sabe que provavelmente não é assim. Provavelmente
não
há um jogo, há outro jogo.
Exatamente.
Então, nesse outro jogo, o presidente
exatamente.
Do CBF tem que ser bom, tem que aprender a fazer
exatamente.
Esse jogo.
Exatamente. Ana Maria, minha amiga, Ana também, ela está dizendo aqui que ela é apaixonada pelo Endrick, está torcendo por ele.
Hendrick
também.
Ela vai sair, Ana Maria, sua amiga, permita-me dizer que Hendrick tem aquilo que apaixona o mundo nos brasileiros. O Hendrick tem a vossa chama, aquilo que nos apaixona. Então é isso que tem que estar naquele time. Não pode ser só ele, são todos.
Isso.
Não é o meu medo, mas se eu não. Você pertence ao Brasil. O Brasil tem isso.
Isso.
Essa busca, essa raça. Vamos embora.
Isso. Obrigada, Ana Maria. A gente tem ainda 3 minutinhos. Aí eu queria falar sobre as jornalistas, né? A gente ainda não falou.
Eu vou dar aqui uns nomes que eu tenho visto algumas jornalistas do KZTV. O KZTV, no início... Tinham uns comentários, no início, não agora da Copa, mas antes, tinham uns comentários um pouco machistas, um pouco assim, até preconceituosos. Eu estava um bocadinho triste, mas eles fizeram um trabalho, eles melhoraram. E agora eu vejo que há um cuidado melhor dos seus comportamentos. E tem lá umas jornalistas muito boas, por exemplo, há mais, mas Amanda Viana, Bárbara Coelho, que eu gosto muito.
Muito Bárbara
Vitória
Coelho.
Leite, Laura Luzzi, também gosto muito destas jornalistas da UOL, a Milly Lacombe. É um pouco fico brava, mas é boa. Fabiola Andrade, Luísa Oliveira, Luísa Sá, Lívia Camilo. E há mais. Eu trouxe só estas só para.
Tem as da Globo. Você gosta de Aline. Você gosta de. Como é o nome dela, meu Deus? Ana Thaís Matos.
Sim, eu gosto das da Globo. Eu hoje eu optei por não trazer Globo.
Tem uma ex-jogadora também, Aline Calandrini, que está também.
Sim. A Globo tem excelentes comentadoras. Só que eu quis trazer umas que não
fossem da Globo. Eu sei. Não, a gente tem que só falar da Globo,
pois
não.
Claro que sim. Mas sim. Eu gosto, né? Muito delas.
A gente está falando de mulheres do jornalismo esportivo.
E algumas foram jogadoras já.
Isso. Então, né? Mas com a narradora eu vou destacar. Que é a Renata Silveira, eu gosto muito. Porque ela é narradora, né? Ela está narrando no campo. É. Mas a gente quer muito mais, né, Ana? E ainda, dois minutinhos. Marquinhos, Ana agora tem um novo, que eu não digo nem que é desafio, né? Eu queria que ela falasse desse novo trabalho como especialista em psicologia esportiva.
Então, uma coisa bem rápida. Primeiro, eu, desde que eu estou aqui, desde que eu venho aqui à rádio, que eu sou a mesma pessoa, né?
Sim.
Então, este cargo que eu agora tenho a honra de ter, não sei por quanto tempo, mas cada dia eu agradeço. Eu só quero dizer que eu sou a mesma. Quer dizer, não deixo de ser a mesma pessoa. Eu não quero deixar de ser a mesma pessoa. Mas por umas vias assim estranhas que se misturaram. Eu fui a um curso de treinadores, conheci alguns treinadores. Entretanto, soube que as seleções de vôlei sentado paralímpicas tinham vindo treinar aqui à Bahia. Eu fui ver os treinos, encontrei lá um treinador que tinha estado no curso. Ele fez-me umas perguntas, lembrou: você foi à Olimpíada e tal? Fui. Aí foram fazendo perguntas. Eu comecei a perceber que estava a fazer uma espécie de uma avaliação.
De uma entrevista.
Estavam a ver se eu sabia alguma coisa, como é que eu estava, como é que eu não estava. Eu falei que tenho trabalhado muito com a psicologia esportiva. E depois, passado um tempo, acompanhei os jogos deles numa etapa do Mundial e depois mandei um áudio. E eles gostaram muito e pediram-me para fazer uma palestra. Eu fiz uma palestra, videoconferência, e agradeci. Mas essa palestra, pelos vistos, foi uma espécie de uma avaliação, não é? Eles me convidaram a partir daí para eu colaborar com a psicologia esportiva, com as seleções paralímpicas. As seleções paralímpicas de vôlei sentado feminino e masculino. Então isso é uma honra para qualquer pessoa.
Que bacana.
E para uma portuguesa ainda mais. E então eu estou muito honrada. A seleção feminina é uma seleção com medalhas olímpicas. Eles querem a medalha olímpica de ouro em Los Angeles. E agora, em julho, vão à China tentar ser bicampeãs do mundo. Elas são campeãs do mundo. E vão à China para ver se conseguem ser bicampeãs.
Olha que maravilha. E a gente fica orgulhoso, não é, Marquinho?
Obrigado.
Sabe que ela merece essa função.
Não,
parabéns, Ana. Obrigada mais uma vez. Você é comentarista da Voz das Mulheres. Até uma próxima.
Até uma próxima.
Agradeço aos ouvintes pela audiência, pela paciência.
E que na próxima o vôlei sentado seja campeão.
Com certeza. Amanhã nós temos programa todos os dias. Fiquem com Deus, excelente São João para todos e obrigada mais uma vez.
Eu gosto de ser mulher.
Você ouviu pela Cardeal FM A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça. Até o próximo programa.
Uma menina de ser feliz ou sofrer, com quem eu faça calor. Esse querer me ilumina e eu não quero amor, nada de menos. Despeze os jogos desses mais ou menos.
faço, mas faço melhor ainda do que as estrelas. Então eu digo, amor, chegue mais perto e prove ao certo qual é o meu sabor. Ouça meu peito agora, venha compor uma trilha sonora para o amor. Eu gosto de ser fiel, que mostra mais o que senti, o lado quente do ser, e canta mais docemente.
Se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Excelsior, da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
Você acompanha agora na Rede Excelsior de Comunicação, Passaporte com Heloísa Braga.
Passaporte, Passaporte.
Oferecimento Air Europa.
Heloísa Braga.
Olá, minha gente, muito bom dia! Viva São João, né?
Como é bom ter você aqui na nossa companhia para mais uma edição do nosso programa Passaporte, através da Rede Excelsior de Comunicação, da nossa Excelsior FM, da nossa Cardeal FM, agora com cara nova, uma nova plástica, vinhetas gostosas, né? Muito gostoso, uma energia muito boa. Desde já desejo a você um belíssimo São João. Por favor, vá na paz, vá na paz, vá dançar seu forró na paz. Nada de briga, nada de confusão, nada de beber demais. Vá curtir com equilíbrio, com alegria, com respeito a você e ao outro. E a gente, olha, hoje eu tenho o prazer de conversar com a tenente-coronel da Polícia Militar, Paula. Ela comanda hoje o batalhão da Polícia Turística da nossa Bahia, numa missão super orquestrada e ordenada com o segmento do turismo, porque o segmento, principalmente o turismo receptivo, precisa dessa aliança com o batalhão da Polícia Militar, que tem facilitado muito a vida de operadores, de guias de turismo, de agentes de viagens, da dinâmica da cidade de Salvador, da dinâmica da Bahia, né, em tratando o segmento do turismo com muito profissionalismo. Bom dia, comandante Paula! Que prazer tê-la aqui, tudo bem?
Bom dia, Heloísa, bom dia a todos os ouvintes. É, de fato, uma grata satisfação também para a gente da Polícia Militar participar de um programa como esse, né, que leva informação, que difunde conhecimento e que agrega, acima de tudo, a população baiana, os turistas, enfim, levando alegria e paz para toda essa nossa Bahia.
Comandante, quando a gente pensa numa mulher liderando um batalhão como esse, eu chego a parar e respirar. Ui, meu Deus do céu, que missão! Como tem sido? Conta pra gente, comandante.
Bem, eu tive a grata surpresa, né, de, após 29 anos de corporação, na verdade 28, quase 29 no ano passado.
Nossa, que estrada longeva.
Pois é, né? A gente vem trilhando com bastante persistência e buscando compartilhar aquilo que há de melhor para que nós deixemos a nossa sociedade baiana com um atendimento que ela merece. Então, em setembro do ano passado, eu tive a grata satisfação de ser promovida e nomeada comandante do Batalhão Turístico. Né? Então, tenho a honra de ser a primeira mulher à frente desta unidade. E a gente chega justamente para poder colocar aquilo que é de essência, junto com os conhecimentos adquiridos ao longo da caminhada, e isso em favor da sociedade baiana. Ou seja, fazendo alguns ajustes administrativos, fortalecendo as ações que já haviam sido desenvolvida pelos comandantes anteriores, né? Então, a gente não pode pensar em descontinuar um caminho que já foi trilhado. Afinal de contas, o batalhão, ele já tem 11 anos, né, de existência, e não é uma caminhada curta. Então, cada um veio, deu sua contribuição, e a nossa missão é fortalecer aquilo que veio dando certo ao longo dessa década, dessa última década, e também levar, né, ou compartilhar novas experiências. Então, quando a gente fala em gestão por processos, o que é que a gente faz? Vislumbra os processos que são desenvolvidos ao longo, né, da história daquele lugar, e a gente sempre vai fazer a leitura para buscar melhorar esses processos. E a melhoria desses processos se traduz em serviços direcionados para a população e melhorias nos detalhes que, porventura, por alguma necessidade de correção, deixaram de ser feitos. Óbvio, a gente tem limite, mas a gente busca melhorar ao máximo possível para que, na chegada do próximo, ele possa ter esse olhar mais recente e, com isso, também dê seguimento a essa gestão, sempre com o fito de entregar à população soteropolitana, baiana, o melhor que os profissionais da Polícia Militar têm para compartilhar e para entregar.
A relação tem sido muito boa, muito profícua, né, entre o segmento do turismo e o batalhão da Polícia Militar, da Polícia Turística Militar da Bahia. Eu acompanhei também o trabalho do comandante Wellington, né, também uma relação muito boa com o segmento. O fato da senhora ser uma mulher representa um desafio maior, comandante?
Eu acho que é assim, na sociedade...
Ou tem uma prática, assim, uma lógica que é posta em prática, não importa se homem ou mulher.
Pronto, eu tenho que fazer uma separação para poder responder a tua pergunta.
Uhum.
Primeiro, historicamente, é sempre um pouquinho mais difícil para a mulher. Por que que eu falo historicamente? Eu não estou falando necessariamente nessa posição. Mas ao longo do processo, né, civilizatório, para nós brasileiros, a mulher ela já veio